Nós temos conosco o pastor Jim Steyer. Pastor Jim completa agora 40 anos no Brasil, não é? 40 anos. Como ele tem 70 e poucos, já está, não é? Mais ou menos o quê? Já passou, está pela metade, né? Mais ou menos metade aqui, metade lá, não é? Você imagina? Estou brincando, né? O pastor não deve ter 50 anos. Você imagina, 40 no Brasil, então é uma bênção demais. É um pastor que nasceu nos Estados Unidos, mas é brasileiro. Ele é o fundador da Jocum aqui no Brasil. O Jocum é a primeira ou a segunda maior missão do mundo hoje. No Brasil, sem dúvida, né, a maior, tem tantos milhares de missionários, tem feito um trabalho tão forte em Belo Horizonte, no Brasil e todos os países. E o Jimmy é um dos iniciadores desse trabalho, no Brasil, fundador. É nosso amigo, membro da nossa igreja, apoiado como missionário da nossa igreja. Ele é teólogo, é professor, é escritor. Ele tem uma maneira de pregar a palavra com muita graça e sabedoria. Então, sempre nós o convidamos, mora em Curitiba, está hoje conosco só para pregar para você esta palavra que eu tenho certeza vai te abençoar. A gente aproveita dele, não é? A gente vai aproveitando a amizade, a alegria de estar com ele. Deus te abençoe, vem.
Ah, sei nem o que falar. E pergunta a minha esposa, é raro isso, de eu não ter nada para falar. Gente, um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. Sabe, eu estava pensando esses dias sobre uma ocasião, eu e Pamela recém-casados, não tínhamos chegado no Brasil ainda. E nós pegamos uma equipe de mais 3 pessoas e viajamos em Ohio, lá nos Estados Unidos. E nós fomos para uma igreja e o pastor queria que a gente trabalhasse com jovens da igreja. Só que todos os jovens eram zombadores, sabe, do Evangelho. Longe de Deus, nem fingiam ser crentes. Aí eu tentei falar com o pastor, eu disse, escuta, pastor, você já notou alguma tendência dos seus jovens de afastar assim, um pouco de Jesus? Ele disse, não, isso não acontece aqui, porque eu nunca falo sobre isso. Então, aí ele tinha marcado para a gente ter um retiro de fim de semana num acampamento público lá, que ele reservou uma parte. Então nós fomos para lá e sexta-feira montamos os barracos, as tendas e tudo, e aí nós passamos a melhor coisa que tínhamos. Isso era lá por 74, no ano 74, então nós tínhamos um filme sobre o que havia acontecido nas Olimpíadas de Munique, né? E muito comovente. Naquela época tinha que ter uma máquina desse tamanho, com as rodas e tudo. Então nós montamos tudo e passamos para este grupo jovem, porque era muito melhor do que nossas pregaçãozinhas assim, de jovens, pregando para jovens. Sabe o que eles fizeram? Ficaram no limite da luz, porque era ao ar livre à noite, né? E ficaram lá agarrados durante o nosso filme. Rapazes com moças, né? Assim, você entendeu, né? Aí eu pensei, não sei o que fazer. Então eu falei com a equipe, olha, vamos fazer o seguinte, que nós tínhamos 3 barracas. Uma para eu e Pamela, uma para as 2 solteiras e uma para o solteiro. Então, nós falamos, eu vou para a barraca, dormir no mesmo barraco com o solteiro, e as moças dormem com Pamela, dorme com as moças, e a outra tenda fica para interceder. E sempre que alguém não está ministrando, deve estar lá dentro, intercedendo, porque eu não sei o que fazer com este grupo. Aí passamos sábado ministrando, tentando, não dava para ver nenhum progresso. E olha, coisa fina hoje. Tá? Eu não vou tentar, porque se eu não conseguir abrir, vai ser uma vergonha, né? Obrigado, Ana. Eu quase não consegui abrir o copinho hoje de manhã, então eu não sei. Ah, olha. Servido? Aí. Então, nós ficamos orando o dia todo, ministrando, mas sem nenhum resultado visível. Aí, a segunda melhor coisa que a gente tinha era uma série de slides. Essa era a multimídia daquela época. Você tinha um projetor de slides e um tocador de fita cassete. Quantos lembram de fita cassete? Olha, cuidado. Está mostrando a idade, né? E aí tinha uma narração em música no, na fita cassete, e cada vez que a fita cassete fazia assim, dom, você trocava o slide, sabe? Mas era bom, eu achava melhor do que o filme. Eu lembro que terminava com o saleiro virado assim, derramando sal. Era legal, comovente. Aí eu passei, eu pensei, agora eles vão estar comovidos com o Senhor. E eu comecei a entrar e fazer algum tipo de apelo, e o pastor levantou e disse, Jimmy, já que você montou o projetor de slides, eu quero mostrar algo para todo mundo. Aí ele ficou 40 minutos mostrando slides da última viagem que ele fez com a esposa dele. Era, Matilde, aqui nós estamos na casa de Gertrude, não é? Não, essa é a casa da Maria. Aí assim, foi 40 minutos. Foi embora qualquer impacto. Quando terminou, o pastor disse, aí a palavra está contigo, Jim. Eu pensei, eu não sei mais o que fazer com a palavra. Então, uma dica aqui. Se você não sabe o que fazer, abaixa a cabeça. Todo mundo vai pensar que você está orando e pelo menos você passa como espiritual, né? Abaixei a cabeça, mas eu estava orando mesmo, eu não sabia o que fazer. Aí uma moça de nossa equipe, ela era tímida em público, não na personalidade dela no dia a dia, mas em público ela não falava nada. Ela começou a liderar num corinho, e era tão doloroso, ela tentando acertar a melodia, que a nossa equipe escutou, e logo que entendeu qual era o corinho, nós entramos também, né, para aliviar a situação, e aí estamos cantando, quando de repente, tinha uns 30 jovens, o líder de todo o espírito de zombar das coisas de Deus, o que levava todos os outros para aquele caminho, ele começou a respirar assim, eu pensei, ele está respirando muito, né? Então, eu fui para ele e eu falei no ouvido dele, você está respirando muito. E ele continuou. Eu disse, olha, se você continuar assim, vai ficar tonto. E ele continuou. Aí ele deu um gemido, assim, como quem estava sofrendo muito, e caiu no chão. Aí que eu lembrei que eu tinha estado lendo alguns livros sobre avivamentos com Carlos Fini, um pregador presbiteriano e tal. E eu pensei, ué? Não pensei, ué. Eu não conhecia Minas ainda. Mas algo equivalente, eu pensei, ué. Ele está com convicção de pecado. Né? Eu sou muito rápido nessas coisas, né? Nada. Aí eu agachei lá e eu comecei a tratar com ele. Mostrar, olha, não tem saída. A única saída é Jesus. Você tem que agarrar em Jesus agora para se livrar desse sofrimento. E ele agarrou em Jesus. E de repente veio sobre ele um espírito de alegria muito grande. E ele começou a orar lá. Aí eu levantei, olhei, todo o grupo jovem tinha caído no chão. E minha equipe estava andando entre eles, mais ou menos assim. Aleluia. Abençoe, Senhor. Assustados e meio perdidos. Aí eu falei, ó, é convicção de pecado. Mostra para eles como achar Jesus. Então, nós estamos indo de um a outro. Todos estão entrando no reino de Deus, nascendo de novo, glorioso. Aí alguém veio para mim e disse, Jimmy, o fulano de tal, ele correu para o meio do mato e eu acho que ele ficou doido. Então, eu fui atrás desse rapaz e tinha bastante luz da lua aquela noite, então eu podia ver um pouco e fui seguindo mais pelo barulho que ele estava fazendo e escutava algo rasgando. Eu entrei numa clareia e ele estava no meio da clareia pegando grandes tufas assim de capim e rasgando o capim assim e puxando seus cabelos. E eu disse, é convicção de pecado, entregue a sua vida a Jesus para ter alívio. Ele disse, não posso, porque eu estou esperando 10 anos e eu consegui essas entradas. Era a entrada para um concerto de rock. Ele disse, eu não posso. Ele me olhou assim, os olhos ficaram grandes. Realmente, ele tinha todo aspecto de insanidade mesmo. E ele virou e saiu correndo. E nós não vimos ele mais naquele fim de semana. Né? Ele não sumiu do planeta. O que aconteceu aquela noite? Aconteceu na presença de Deus. Nosso programa foi estragado. Não tinha ninguém mais velho que mim na equipe e eu tinha 24 anos de idade. Não era que a gente tivesse experiência, sabedoria ou alguma coisa assim. Foi a presença de Deus que soprou naquele lugar, naquela noite, e um grupo inteiro entrou no reino de Deus. E o único que não entrou quase perdeu sua sanidade ao resistir este poder do Espírito Santo. Vamos em nossas Bíblias para Êxodo, capítulo 32, aqui. Vamos fazer uns comentários sobre Moisés em 32, 33 de Êxodo e ver o que Deus fala conosco. Moisés tinha acabado de passar por aquelas vitórias estrondosas e impossíveis de tirar o povo de Israel do Egito. É Êxodo 32, 33. Sempre fica olhando enquanto eu estou falando, não vou ler grandes trechos. Mas aí a história. E aí teve alguns problemas com o povo, mas finalmente chegaram ao pé do Monte Sinai e Moisés subiu no monte. O que aconteceu com Moisés lá em cima? Foi coisa pequena ou coisa grande? Muito grande. Se você olhar a Bíblia como se fosse um livro só, a introdução seria Gênesis de 1 a 11, onde faz um esboço rápido dos primeiros não sei quantos milênios de existência humana, né? Mas em Gênesis 11, ele espalha os povos e cria as línguas, etc. E aí, em Gênesis 12, que começa o principal texto, que é o narrativo sobre Deus perseguindo o ser humano, perseguindo a humanidade, né? Para trazer redenção e salvação. Então, aquela aliança que Deus faz com Abraão em Gênesis 12 é fundamental, é um ponto de mudar a história humana. E o próximo ponto de um tamanho comparável com aquela ocasião é aqui. Porque Moisés sobe na montanha e ele recebe os 10 mandamentos de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele. Ele fez as tábuas de pedra. Ele. Imagine que obra de arte deve ter sido. Eu não sei porque na minha imaginação tem muito raio laser. Então, eu sempre imagino Deus cortando a pedra com raio laser. Aí escrevendo, né? Quanto acho que a letra de Deus deve ser bonita? Então, Moisés está num ponto espiritual altíssimo. Ele está recebendo de Deus os conceitos fundamentais para estabelecer um tipo de nação que nunca existiu na face da terra. Um povo que vai, no fim, receber o Messias, que é o Messias de todos os povos. Ele, aqui, está começando a construir o que conhecemos hoje como uma nação. Um momento incrível. E ele está lá nessa glória, nessa maravilha, nesse processo todo, ele deve ter visto Deus escrever na pedra. E aí Deus vem para ele e fala assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito. Eu achava que era a ideia de Deus, mas é assim que ele fala com Moisés aqui: se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés podia ser ainda mais importante na história da redenção. Deus está oferecendo fazer dos descendentes dele esta grande nação, de tirar o povo todo da frente e exaltar Moisés. E aí Moisés faz algo muito nobre. Ele ora contra seus próprios interesses e a favor do plano de Deus para a terra. Ele cita o conceito da aliança com Abraão, que em ti serão abençoados todas as nações da terra. Ele usa o argumento que vai convencer a Deus. Ele fala: Deus, não faça isso, porque os povos vão falar que tirou esse povo de Egito com más intenções para matá-los no deserto. E uma coisa incrível aconteceu aqui. A intercessão de Moisés contra seus próprios interesses, a favor do propósito de Deus, sua intercessão prevaleceu com Deus. E Deus disse: tá bom, eu não vou destruí-los mais. Eu acho esse momento incrível. Vocês sabem, eu creio que às vezes a gente perde a conexão entre nossas intercessões e as respostas. Né? Nós temos que saber que o potencial de quem Moisés fez aqui, todos nós temos. Nós podemos entrar junto com uma pessoa na presença de Deus e interceder por aquela pessoa e prevalecer com Deus para Deus derramar bênçãos sobre aquela vida. Aqui, poucas semanas atrás, eu estava no sul do interior de São Paulo, fazendo uma conferência de jovens, mas era mais adolescentes. E eu estava sentado lá, eles estão liderando o louvor, e tinha três rapazes sentados perto de mim, zombando de tudo, rindo, eles falando com o outro, dando risada e tal, prestando nenhuma atenção no culto, nem nos cânticos, e nem estavam exercendo educação básica, assim, de ficar quieto. Aí eu orei ao Senhor, disse: Deus, venha se revelar a esses três meninos. Eles tinham talvez 14 anos, 13, 14 anos. Eu orei assim, uma oração simples. 5 minutos depois, eles ficaram sérios, sem motivo, e um deles levantou, atravessou o lugar lá, parou na minha frente e disse: você pode orar por mim? Posso? Ele sentou lá e nós oramos juntos. De vez em quando Deus dá para nós uma evidência clara que a oração que a gente fez recebeu resposta. Né? Mas veja o que Moisés fez aqui. E o que eu fico maravilhado aqui é que ele não agarrou na grandeza dele. Ele não agarrou na ele orou contra. Maior glória para ele mesmo. E prevaleceu com Deus. Né? E aí Deus decidiu não destruir o povo de Deus, o povo de Israel. E Moisés, isso tudo antes de Moisés ver os bezerros, né? Isso era tudo na montanha antes dele descer. Aí ele desceu com Josué, que tinha estado lá em cima com ele, e ele viu a idolatria e o povo falando que esses foram os deuses que tiraram eles do Egito, e deu uma ira em Moisés, que ele disse, quem está do meu lado, vem para cá. Primeiro ele destruiu os ídolos e colocou na água. Aí virou, vocês sabem o quê, né? Para ser expelido depois. Tratou com maior... Ele humilhou os deuses falsos. E aí ele chamou os que estavam com ele e pegaram na espada, e eles saíram matando os iníquos, que não tinham arrependido. E num dia eles mataram 3 mil. Agora, imagine a cena. Como era triste. Mas Moisés mostrou seu zelo e que a iniquidade não podia prevalecer. E aí ele volta para Deus. E ele ora mais uma vez a favor do povo e procura procura uma... Que Deus perdoe o povo. Ele tinha conseguido que o Deus não destruiu, agora ele está pedindo para Deus perdoar. E ele disse, se não perdoar, arrisque meu nome do seu livro. Que homem, esse homem de Deus. Né? Ele estava disposto a colocar sua própria salvação em risco para poder interceder. Para poder ver a redenção do povo. E Deus disse, não, eu não vou arriscar, não. Eu que decido quem eu arrisco. Mas este povo vai sofrer por causa do que eles fizeram aqui. E então veio o momento que Deus falou com Moisés assim. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Deus aqui prometeu a Moisés vitória, ele prometeu sucesso. Ele disse, eu mandarei meu anjo diante de ti e vocês vão tomar a terra. Vocês vão ser respeitados, vão ser vistos como vitoriosos, vocês vão ter a prosperidade daquela terra que mana leite e mel. Vocês vão vencer seus inimigos, mas eu não vou subir no meio de ti, porque é um povo difícil. E se eu subir no meio de ti, eu vou te destruir. E você lembra que Moisés, qual foi a resposta de Moisés? Agora veja bem, Moisés é garantido sucesso aqui. Sem o perigo da presença de Deus. Você sabe de uma coisa? Deus não... Ele, ele é perigoso. Às vezes, hoje em dia, eu acho que nós pensamos que Deus já foi domado, sei lá, e que podemos fazer o que quiser, e Deus ainda vai nos amar, e pronto. E a gente perde o temor do Senhor. Né? Mas o temor do Senhor é um grande tema, até no Novo Testamento, e nós precisamos do temor do Senhor. Mas eles podiam subir sem o perigo de Deus destruí-los, e com a vitória garantida. Eles iam entrar, iam vencer, iam tomar conta da posse da terra prometida pelo poder do anjo do Senhor que ele ia mandar diante deles. Eu penso, o que a gente faria se Deus fizesse uma oferta assim para nós? Eu estive há pouco tempo com uma pessoa que foi chamada por Deus para pregar o Evangelho na China, mas quando ele chegou na China, ele começou a ver as oportunidades de comércio que existiam, né? E em vez dele seguir naquele chamado que Deus tinha dado para ser um missionário e pregar o Evangelho lá, ele formou uma firma e começou a fazer comércio internacional entre China e Brasil. E ele ganhou dinheiro, mas ele perdeu a presença do Senhor. E quando eu estava com ele, a família dele estava uma bagunça, o casamento dele em crise, a filha dele tinha ficado grávida, não tinha nada certo na vida dele. Porque ele queria um tipo de sucesso que não incluía, não precisava da presença de Deus. Mas Moisés aqui, ele falou, não, Senhor. Ele preferiu a possibilidade de não entrar na terra. Era melhor para ele do que perder a presença de Deus. Vocês sabem quando nós começamos Joku no Brasil, as igrejas não entendiam o que nós queríamos fazer, né? Porque nós não éramos uma igreja local, não era uma missão de estrangeiros, não era seminário. Eu acho que eles decidiram que a gente era uma espécie de casa de recuperação, julgando pelas pessoas que mandavam para nós, né? E nós fizemos um treinamento de verão, e depois um pessoal ficou conosco, nós desenvolvemos um jogral que começamos a apresentar. E aí Deus falou com um de nossos líderes sobre o impacto de inverno em Ouro Preto. Então, nós convidamos pessoas para vir conosco, fomos para Ouro Preto. Nós hospedamos no porão da Igreja Metodista lá. A Igreja Metodista, naquela época, o Evangelho em geral era totalmente fraco lá. Quer dizer, o Evangelho não é fraco, mas as igrejas eram fracas lá. E só tinha uma Assembleia de Deus, ficava longe do centro, uma Igreja Batista, de pouca expressão, e tinha essa Igreja Metodista, que tinha só 4 mulheres. Um dia manifestou um demônio lá, e eles chamaram a polícia. Não tinha lá tanto poder, né? Mas foram bacanas conosco, e nós ficamos no porão, mas era um lugar de mofo, de escuridão, aqueles alicerces de pedra dessa grossura. Tinha chão de madeira, mas está tudo podre, com buracos. E nós saímos para a rua para evangelizar. Só que eu acho que essa era a época que tinha um festival de inverno lá, e muitos hippies vinham de toda a América do Sul, estavam lá vendendo seus negócios na rua, era um tempo de amor livre, de drogas, né? E eu não sabia quem tinha mais problemas, as pessoas estavam lá para o festival do inverno ou nossos evangelistas, né? Estava triste o negócio. Aí um dia eu ia sair para a rua com eles e Deus me falou, não, Dimi, você fique para trás. Não posso, Senhor, porque eu tenho que ser exemplo. Se eu ficar para trás, ninguém vai querer ir para a rua. Ele disse, olha, Jimmy, olha quem está mandando. Eu disse, tá bom. Aí eu fiquei para trás, intercedi aquela tarde toda. No outro dia, ele falou para fazer de novo, eu obedeci. Aquela noite, Deus disse, Jimmy, eu quero que você reúne todo mundo no porão. Eu disse, tá bom, então eu reuni todo mundo lá, ninguém saiu para a rua. Estávamos todos naquele lugar opresso lá no porão. E o líder de louvor estava tentando, mas sabe aqueles cultos que ninguém canta, ninguém se envolve, tudo morto assim? Vamos, vamos adorar todo mundo. E eu estava olhando isso, eu estava do lado do líder, né? Está tentando liderar. E nós tínhamos uma moça naquele grupo que um diretor de seminário trouxe para mim, para o nosso primeiro treinamento de um mês. E ele entregou ela, depois ele falou comigo, essa moça não presta. Ela não passa nas matérias dela, eu não sei se ela é burra ou indisciplinada. Ela só fofoca e causa problemas e divisões. Parece que ela nunca nasceu de novo, não sei. Eu não sei quem fazer com ela, então eu estou dando para vocês, ver se você dá um jeito nela. Essa moça estava lá atrás, onde ela sempre ficava, né? E realmente, ela cumpriu toda a palavra que o diretor dela falou sobre ela. E ela estava lá atrás, meio truculenta. E eu estava olhando para ela, quando, de repente, ela jogou as mãos para cima, com o olhar atônito, assim. E ela caiu e bateu no canto lá, onde as paredes se juntam. Caiu no canto lá, foi escorregando. Parede abaixo. E ela estava chorando e quando ela bateu no chão, ela começou a rir. E ficou lá. E eu vi, irmãos, como se fosse uma linha diagonal naquele porão, vindo atravessando, e as pessoas estavam de costas, eles não sabiam que estava acontecendo nada atrás deles. E vinha avançando em minha direção, e as pessoas iam... vinha sobre eles a presença de Deus, eles começavam a adorar, alguns choravam, alguns riam, e vinha avançando, avançando, até que tomou todo mundo naquele lugar. Com a presença de Deus, forte. Foi aquela tarde que aquela moça converteu. Ela é jocumeira até hoje. Servindo a Deus com fidelidade. Mas o que é que fez aquilo? Foi a presença de Deus. Irmãos, se Deus não subir comigo, eu não quero subir. Eu acho que aquela noite salvou o Jocum. Foi em nossos primeiros meses de existência. A partir do próximo dia, começamos a ver até milagres no evangelismo, lá em Ouro Preto. Essa prioridade tem que ser a prioridade em nossas vidas. Quantos aqui já tentaram amar e você está muito desapontado com a qualidade do amor que você produziu? Sabe por quê? Nós não somos boa fonte de amor. Mas Ele é. Quando a presença dEle vem, ninguém tem que se esforçar para amar. Ama porque a natureza dele invade o nosso ser. E a gente ama de verdade. Então, essa é a minha palavra para a igreja hoje à noite. Custa o que custar, nós podemos prosseguir sem quase tudo, sem dinheiro, sem condições, sem... muita coisa, mas não podemos prosseguir sem a presença dEle. E você vê, se Moisés tivesse agarrado aqui, dito, tá bom, Senhor, então vamos subir sem sua presença, mas o anjo vai adiante de nós, né? E Deus disse, sim, ele teria entrado na terra. Mas por ele insistir que o que era importante para ele era a presença de Deus, ele, no fim, não entrou na terra. Mas ele montou lá a tenda de encontro, e ele ficava lá falando com Deus, face a face, como um homem fala com um amigo. E era mais importante do que ele vencer diante do povo. Quantos querem a presença de Deus na sua vida? Isso é, agora, numa hora dessa, me dá o desejo de começar a te exortar e falar, se você quer a presença de Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e aquilo outro. Mas eu acho que eu não devo fazer isso hoje. Ah. Eu tenho um conhecido meu, ele é um egípcio. Ele ama o Senhor de todo o coração. Ele foi mentoreado por alguns homens de Deus no Canadá, onde ele mora. Nasceu dentro dele o desejo de ter a presença de Deus. E ele começou a marcar encontros no Canadá. Sem programação, sem nada. Uma vez, pessoas vieram de longe, de todos os estados, províncias em volta, para um lugar lá nas montanhas rochedas. E chegaram lá, ficou silêncio por 45 minutos. Depois, um menino de 11 anos deu uma profecia. E depois, Deus disse, agora basta. E foi todo mundo de volta para casa, ao longo do caminho. Ele não importa. Ele veio para estar conosco em Singapura, no ano passado, numa reunião de liderança mundial da JOCOM. E ele nos conduziu à presença de Deus, que veio sobre nós de forma tão poderosa, de tão doce, tão maravilhoso, que nós ficamos lá quase uma semana, sem considerar nenhum ponto em nenhuma agenda. Só diante do Senhor, habitando na presença dEle. No fim do tempo, decisões foram tomadas que teriam nos custado muitas semanas de trabalho. A presença de Deus fez tudo aquilo. Senhor, nós estamos diante de Ti hoje à noite. Nós temos um monte de métodos e programas e estratégias. Eu até ensino sobre essas coisas, Senhor. Mas sem a Tua presença, tudo é correr atrás do vento. Tem irmãos aqui que estão lutando com depressão. Tua presença é a resposta. Tem outros que são escravos de sensualidade. A Tua presença nos liberta. Tem outros que têm desafios diante deles que eles não sabem resolver. Tua presença é a resposta, Senhor. Na Tua presença, os fatos das nossas vidas ficam de pouca importância, porque estamos contigo. Então, Senhor, eu peço que Tu possa colocar em nossos corações hoje à noite uma sede insaciável por Tua presença. Tudo que a gente faz sem Tua presença, a gente faz no natural ou na carne. Nós não queremos viver nossas vidas no Espírito, na realidade da Tua presença manifesta em nosso meio, Senhor. Nós queremos contemplar Jesus e ser transformados de glória em glória. Mande tua presença sobre nós, Senhor. E a tua palavra fala que nós te acharemos quando te buscarmos de todo o coração. Enche nosso coração de sede da tua presença. Que possamos exercer a preferência que Moisés exerceu aqui. Ele disse, Deus, se o Senhor não subir conosco, não subirei. Faça de nós como Josué, até quando Moisés saía da tenda de encontro contigo, Josué ficava lá, insaciável, Senhor, em te buscar. Nos atrai com cordas de amor. Estende seu espírito agora, irmão. Entra no Santo dos Santos com o Senhor. Senhor, nós não queremos entusiasmo humano. Queremos tua presença. Sem a tua presença, Senhor, como é que as nações vão saber que somos um povo diferente? Que Jesus é o Messias de todos os povos? O que nos diferencia, Senhor, é a tua presença. Senhor, nós não vamos olhar nossas habilidades, nossas estratégias, nossos recursos e dizer como o povo diz para os bezerros de ouro, esses são os deuses que nos deram a vitória. Não vamos dizer isso. Só tu nos dá a vitória. E mesmo se sua presença não nos traz a vitória que queremos, ainda queremos a tua presença, Senhor. Então aceita-nos hoje à noite. Olha o clamor dos corações do teu povo aqui, pedindo, desejando, se comprometendo a buscar a tua presença. Responda essas orações, Senhor. O véu partiu no meio. O véu partiu no meio quando o Senhor morreu na cruz. Nós todos podemos andar na presença. Senhor, ajuda-nos a não nos contentar com ideias sobre tua presença, mas de ter a experiência mesmo da tua presença. Obrigado, Senhor, pelo povo maravilhoso desta igreja, que te ama mesmo de coração. Que essa igreja seja conhecida acima de tudo, como um lugar onde habita a presença de Deus. Em nome de Jesus.